Rádio
Expresso.
A verdade chega primeiro.
Título do artigo: O Brasil no confronto entre Estados Unidos e China. De Mário Maestre, historiador, autor do livro Revolução e Contra-Revolução no Brasil, 1530-2019. O artigo foi publicado no site Duplo Expresso de 5 de setembro de 2020. Citação em epígrafe: Partido Comunista Chinês. Neoliberalismo com características chinesas. A citação é de Pepe Escobar. Parte 1. Estados Unidos e China. Uma luta mundial cada vez mais dura pela hegemonia. A radicalização do ativismo anti-China não é apelação conjuntural devida à perda relativa de apoio eleitoral de Donald Trump, nascida da enorme crise econômico-sanitária ensejada pela Covid-19 desde janeiro de 2020. No essencial, fora os métodos excêntricos do atual presidente estadunidense, a ofensiva conta com o apoio do candidato democrata Joe Biden e de seu partido. As grandes medidas anti-China tiveram consenso na Câmara e no Senado por parte de democratas e republicanos. Trump e Biden apenas disputam a taça de quem desanca mais o chinês diante do eleitorado. A ofensiva é política de Estado e consolidou amplo sentimento xenofóbico. Há anos, o Império do Meio é apontado pelos governos estadunidenses como uma ameaça crescente à hegemonia americana. Em 1979, com o Movimento de Restauração Capitalista da China, lançado por Deng Xiaoping, a transferência mundial de indústrias para regiões de mão de obra superexplorada deslocou para o Oriente milhares de empresas estadunidenses e europeias. A China oferecia mão de obra barata, disciplinada, educada, jugulada, bem como enorme mercado e boas infraestruturas. Oferecia também grandes capitais privados internos. Muito logo, ela se transformou na fábrica do mundo dos nossos tempos, para a alegria dos capitais privados chineses e do grande capital internacional. Com o andar da carroça, de exportador de mercadorias de baixo valor tecnológico e alta intensidade de trabalho vivo, quando não simples maquiador de produtos, o país passou a enviar ao exterior produtos tecnológicos crescentemente refinados. Ao lado de investimentos diretos internacionais, em associação ou não com o Estado chinês, ao lado de joint ventures entre capitais chineses e forâneos, a China desenvolveu-se rapidamente na reprodução e acumulação endógenas de capitais, dando origem a uma fortíssima burguesia nacional chinesa que passou a ocupar posições importantes dentro do Partido Comunista Chinês. Este último possui hoje quase 90 milhões de militantes, entre eles Jack Ma, um dos homens mais ricos da China e do mundo, com 41,3 bilhões de dólares em patrimônio líquido. Subtítulo: A Longa Marcha da Contra-Revolução. A restauração capitalista não foi ato monocrático de Deng Xiaoping em 1979, uma vez que expressou a maioria no interior da direção chinesa comunista e, além disso, as metamorfoses nos processos de gestão já existiam há anos na formação social chinesa. Ela concluiu uma longa e surda luta de classes em desfavor dos trabalhadores e do socialismo. Em 1949, o Partido Comunista Chinês abraçou o poder sem dividi-lo com o setor da burguesia nacionalista, como prometera. Formado na escola stalinista, a burocracia do Partido Comunista Chinês empreendeu uma ditadura em nome do proletariado e jamais uma ditadura do proletariado. Naquela época, a China era um país camponês, com frágil classe proletária, devastado pela ocupação japonesa e pela guerra revolucionária. Em torno de 80% da população vivia no campo, responsável por 70% do PIB. Através de múltiplas determinações, o Partido Comunista Chinês expressava essa realidade. Após tomar o poder, ele empreendeu uma mega reforma agrária em favor da pequena propriedade. Talvez a metade das terras agrícolas foram divididas entre multidões de camponeses pobres, mantendo-se a terra daqueles que não superavam de muito a média das propriedades. Criaram-se algumas explorações agrícolas estatais e os camponeses foram organizados em cooperativas. Acelerou-se a expansão demográfica. As indústrias privadas financiavam-se com fundos públicos e muitas se fundiram com empresas estatais. O Estado realizou importantes investimentos, sobretudo na indústria pesada. Porém, em 1978, a indústria era responsável por apenas 36% e a agricultura por 37% do PIB. A Revolução Chinesa fortaleceu a pequena e a média agricultura mercantil privada, mas avançou sem dinamismo para a industrialização, devido à falta de capitais que apenas o campo podia ceder, mas não tinha intenção de fazê-lo. A pequena produção mercantil, sobretudo rural, expressa no interior do Partido Comunista Chinês, jamais tivera forte base proletária. A adesão socialista do Partido Comunista Chinês era ideológica e se fortalecia, ainda que de forma enviesada, por meio da colaboração com a União Soviética, interrompida em fins da década de 1950. Subtítulo: Quebrando a Cara. Acrescendo a pressão pró-mercantil no Partido Comunista Chinês e no país de 1958 até 1960, Mao Tse-tung lançou o grande salto adiante, com vistas a promover a coletivização do campo. Esse programa consistia em desenvolver comunas populares, promover a aceleração da industrialização e realizar grandes obras públicas. Os camponeses, nesse processo, resistiram à transferência de renda do campo para a cidade sem contrapartida, em uma iniciativa voluntarista e mal organizada. Mutatis mutandis, repetia-se na China, a coletivização burocrática do campo ocorrida na Rússia a partir de 1929. O grande salto adiante foi um enorme fracasso. Ensejou dezenas de milhões de mortos e debilitou a liderança do grande timoneiro. Em abril de 1959, Liu Shaoqi substituiu Mao Tse-tung na presidência do país, empreendendo uma distensão em favor da economia rural mercantil. Avançando os segmentos do partido, que expressavam o viés restauracionista, Mao Tse-tung lançou a Revolução Cultural de 1966 a 1969. Liu Shaoqi, deposto, morreu na prisão. Mao Tse-tung voltou ao topo do poder, apoiado nos jovens guardas vermelhos, criticando a alta cúpula do partido, os modos burgueses, etc. O movimento era uma resistência burocrática à deriva pró-capitalista. Portanto, não questionava o poder burocrático do partido e não chamava os trabalhadores industriais a construírem seus órgãos de poder. Com a decadência física de Mao Tse-tung, o moderado Chu Enlai passou a disputar a direção do governo com o Bando dos Quatro, designação pejorativa, Esse grupo avançava um movimento cada vez mais superestrutural contra o restabelecimento do capitalismo sob qualquer forma. A morte de Chu Enlai ensejou as manifestações de 5 de abril de 1976 contra a Revolução Cultural, apoiadas pela facção de Deng Xiaoping, que se refugiou no sul para não ser preso e executado. Mas a partida estava perdida. Semanas após a morte de Mao Tse-tung, os membros do Bando dos Quatro são presos e executados, reprimindo-se a facção burocrática anti-restauracionista do Partido Comunista Chinês. Em 1978, Deng Xiaoping retornou ao poder para empreender as reformas de 1979. Internamente, os camponeses médios e médio-ricos foram a base social ampla do movimento de restauração capitalista. Eles dominam as trocas locais, assalariam os camponeses pobres e sem terras, arrendam propriedades, contornando a legislação e corrompendo funcionários. Eram senhores de um capital ingente entesourado e, a partir de 1979, investido inicialmente em pequenas empresas manufatureiras de escassa tecnologia e trabalho intensivo, capitais que não foram empregados na construção do socialismo, mas sim na restauração do capitalismo. A mão de obra excedente das pequenas unidades agrícolas familiares contribuiu para esse movimento, submetida a condições de trabalho equivalentes às do início da industrialização europeia. Subtítulo: Mercado Inesgotável. A China, com 4 vezes a população estadunidense, está inserida na região mais povoada e mais dinâmica do mundo. Apenas Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja formam um mercado de mais de 600 milhões de habitantes. A Índia se aproxima da população da China e é o 3º produto nacional bruto mundial. O governo chinês facilitou as trocas com a Índia e diminuiu os laços com o Paquistão para melhorar suas relações com aquele país. Nos últimos 25 anos, a China teve taxas médias de crescimento de 10%, vivenciando o tradicional processo de produção, acumulação e reprodução ampliada de capitais que a transformou em uma nação imperialista, na acepção leninista do termo, e segundo as singularidades que lhe são próprias e em que está inserida. Em 1916, Lenin escreveu um ensaio intitulado Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Nesse ensaio, ele definiu o imperialismo como o capitalismo que chegou a um estágio de desenvolvimento em que já se afirmou a dominação dos monopólios e do capital financeiro. A exportação de capitais já adquiriu uma importância de primeiro plano. A divisão do mundo começou entre os trustes internacionais e em que já se cumpriu a divisão de todo o território do globo entre os maiores países capitalistas. Isso disse Lenin em 1916. Ainda característica do imperialismo é a superação da fase mercantilista do capitalismo, com a necessidade de guerras de domínio colonial e territorial para manter reserva de mercado e se apoderar de matérias-primas, bem como a ocorrência de maior produtividade das empresas monopólicas em relação às de menor porte. O PCdoB está na linha de frente da defesa do grande capital chinês no Brasil. É esdrúxula e utilitarista a definição de imperialismo de Elias Jabor, membro do Comitê Central daquele partido. Filho chinês de carteirinha, tido como ilustrado sinólogo no programa Duplo Expresso de 14 de agosto do presente ano. Abre aspas. Imperialismo é um país obrigar outro a abrir a fonte de capital. É um país obrigar outro à desregulamentação do mercado de trabalho. É um país obrigar outro a pegar empréstimos do FMI. E se não obedecer a esse país, você é invadido e estuprado, como Gaddafi na Líbia. Fecha aspas. A invasão de territórios já fazia parte do imperialismo romano. Ela foi e segue sendo utilizada por nações imperialistas modernas, com destaque atualmente para os Estados Unidos. Mas não é determinação essencial do fenômeno econômico descrito por Lenin. O Japão, a Inglaterra, a Suécia e a Suíça, por exemplo, são nações imperialistas que não invadem ninguém atualmente. E também o movimento de exteriorização da economia chinesa não nasceu da vontade de seu governo ou de empresários. O desbordar quantitativo e qualitativo da produção chinesa foi um desdobramento natural do processo de reprodução ampliada de capital que superou a capacidade de consumo interno e os tradicionais mercados externos. A produção em escala, os avanços tecnológicos e os capitais excedentes exigiam e permitiam aplicação rentável no exterior. Como ser humano, necessita de oxigênio. Tornava-se incontornável a conquista de novos mercados para a produção e para os capitais e a importação crescente de matérias-primas industriais e alimentares. Uma crise longa da economia chinesa ameaçará a organização estatal e a conformação atual do país, sob o ataque do imperialismo estadunidense. Subtítulo: Conflito Inevitável. Entretanto, essa exteriorização dos capitais, serviços, etc., chocava-se e choca-se inevitavelmente com os capitais já surplus. Estes últimos dominam as áreas e os mercados disputados ou os guardam como reservas de caça. Se os capitais ameaçados não conseguem competir econômica e tecnologicamente, são obrigados a servir-se da hegemonia financeira, diplomática, militar, etc., que conquistaram e de que gozam para antepor-se e vergar os recém-chegados. Os choques militares, mesmo pontuais ou indiretos, não são recursos necessariamente usados, ainda que a possibilidade de empreendê-los seja uma arma de pressão. Os Estados Unidos submeteram o protagonismo excessivo do capital monopólico japonês, impondo a valorização do ien nos acordos de Plaza, fechados no Hotel Plaza em Nova York, em 22 de setembro de 1985. Porém, a bem da verdade, o Japão segue sendo ocupado por tropas estadunidenses desde a Segunda Guerra Mundial. Desde 2004, os investimentos chineses diretos e externos cresceram aceleradamente, sobretudo na Ásia e no seu imenso mercado, 70%, mas também na África, na América Latina e na Europa. Esses investimentos explodiram entre 2014 e 2016, avançando significativamente na América Latina, 17%. No Brasil, entre 2007 e 2018, os investimentos chineses foram de 58 bilhões de dólares. A reorientação dos capitais chineses públicos e privados para financiamento de infraestruturas, aquisição de empresas, joint ventures, etc., no exterior, fez recuar as compras de títulos da dívida americana, destino tradicional dos mega excedentes do balanço comercial chinês com aquele país. Aquisições que sustentaram e sustentam parcialmente os déficits gerais estadunidenses, públicos, comerciais, etc. A gigantesca iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, One Belt, One Road, objetiva potencializar a produção e ampliar os mercados mundiais em conexão estreita com a China. Na nova ordem em construção, proposta pelo governo chinês como comunidade de destino associado, a imensa maioria dos caminhos levarão a Pequim, não mais a Roma. Foram investidos nesse projeto mais de 10 trilhões de dólares de 2016 ao presente ano. Em 2018, 33 dos 186 países do mundo já tinham a China como principal comprador e 65 como principal fornecedor de produtos e serviços. Naquele ano, das 500 maiores empresas mundiais, 126 eram estadunidenses e 110 chinesas. Como resultado da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, já são muitos os estados endividados com a China e não poucas obras infraestruturais, se não tiverem os financiamentos pagos, passarão aos financiadores por contrato. Esse movimento de subordinação solidária de enormes regiões do mundo por parte dos capitais monopólicos chineses foi, mutatis mutandis, o mesmo empreendido pelo capital imperialista estadunidense após a Segunda Guerra, através do Plano Marshall, Programa de Recuperação Europeia, com investimentos na Europa, com exceção da área de influência da União Soviética, de 13 bilhões de dólares da época em 4 anos. Foi uma ação de construção imperialista de dependência econômico-tecnológica-financeira doce, igual à proposta atual chinesa. Parte 2. Um império descendente, militar, diplomático e financeiramente hegemônico. Nas últimas décadas da economia globalizada, os Estados Unidos, primeira economia e potência militar mundial, conheceram indiscutível regressão estrutural relativa. Em 1950, o PIB americano era 50% do PIB global. Atualmente, é 14%. Hoje, o poder de compra da China supera o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram dessangrados por sucessivas guerras, Vietnã, Iraque, Afeganistão, nas quais foram derrotados ou não conseguiram vencer plenamente. Sobretudo no processo de deslocalização industrial, os Estados Unidos perderam dezenas de milhares de empresas para a China, México, Tailândia, Vietnã, etc. A isso se acresce igualmente a dependência estadunidense das importações para o consumo familiar e produtivo. O parque industrial e as infraestruturas estadunidenses envelheceram relativamente. Acelerou-se a queda, já em curso, do valor médio do salário mínimo e do poder de consumo da população. A crise de 2008 esgarçou ainda mais as finanças públicas estadunidenses. Nas últimas 2 décadas, os Estados Unidos não lançaram sequer uma grande iniciativa econômica estratégica. Os déficits públicos abismais e yankees foram sustentados pela compra chinesa de títulos da dívida americana, financiada pelo enorme desequilíbrio do balanço comercial estadunidense em favor da China, como vimos. A vitória de Trump foi obtida denunciando essa realidade e propondo modificá-la. Make America Great Again. Após superarem facilmente a ameaça japonesa, o capital imperialista americano, em regressão relativa, viu crescer a ameaçadora e dinâmica presença chinesa em praticamente todos os seus mercados. E como é da natureza das coisas, dois cachorros esfaimados e agressivos não subsistem em um espaço cada vez mais limitado, brigando pelo mesmo osso. Vendo sua hegemonia questionada pela China, o Estado imperialista Yankee sente fechar a janela do tempo na qual gozaria ainda de poder hegemônico para avançar iniciativas capazes de desorganizar o competidor vitaminado. Os Estados Unidos mantêm hegemonia militar, diplomática, política e financeira relativa e guardam, sob a sua subordinação associação, nações subimperialistas, como a Inglaterra, o Japão, a França, a Alemanha. Subordinação essa que tende, aqui e ali, à corrosão. Os Estados Unidos assentam sua hegemonia financeira no domínio do dólar como moeda de troca e refúgio internacional, IBAN, BIC, SWIFT, etc., que se apoia na soberania militar diplomática, permitindo-lhe a espoliação mundial. O capital chinês monopólico, por sua vez, já tem o domínio manufatureiro e exportador e se esforça para superar o seu handicap negativo relativo em importantes áreas, sobretudo em relação aos Estados Unidos, que aumentam a pressão sobre ele. Nos últimos anos, a China realizou avanços significativos quanto à tecnologia e ao armamento. Porém, há ainda um desequilíbrio em favor dos Estados Unidos numa eventual situação de confronto militar regional ilimitado nas águas marítimas próximas à China, caso ela não conte com o apoio russo. A definição da China como grande competidor e até mesmo como inimigo irreconciliável começou a determinar a política estadunidense já na administração Clinton, acelerando-se no governo Obama e exacerbando-se no presente quadriênio Trump, com um cerco e uma pressão crescentes, ainda que inicialmente gradativos. Como já propusemos, em espaço de tempo inelástico, os Estados Unidos necessitam reconquistar o dinamismo econômico e a hegemonia plena, programa a ser realizado inevitavelmente através da desorganização dos estados russo e, sobretudo, chinês. Trata-se de projeto de desarticulação soft, se for possível, ou hard, se for necessário. O programa inicial estadunidense era uma campanha longa de desgaste da China. Atualmente, o acirramento do conflito, pelas razões que proporemos, já dificulta qualquer previsão. Subtítulo: Céus Cerrados. Sobretudo durante as duas administrações Barack Obama, foram organizados e apoiados golpes militares e eleitorais na Argentina, Equador, Paraguai, Honduras, Síria, Líbia, Ucrânia, etc., para impor governos títeres que facilitem o saque por parte do capital estadunidense e impeçam e dificultem as inversões chinesas na América Latina. Em relação à Europa, empreendeu-se terrível pressão sobre a Rússia a fim de desorganizar sua economia, sua sociedade e seu Estado, para que a economia do país fosse abocanhada pelo capital imperialista e incorporada à ofensiva anti-chinesa. As medidas de bullying anti-russo são infindáveis. Os Estados Unidos apoiaram a agitação nas fronteiras russas. Retiraram-se do acordo Céus Abertos, medida de distensão militar entre os dois países. Navios da OTAN navegam no mar de Barents, no Círculo Ártico, próximo das águas territoriais russas. Estados Unidos e OTAN financiaram o ataque à Síria e o golpe na Ucrânia e, nesse momento, acossam a Bielorrússia. A Rússia, por sua vez, tem respondido com contramedidas decididas, até agora vitoriosas, como na Ossétia do Sul, na Ucrânia, Crimeia, na Síria, etc. O resultado do boicote russo na Europa Ocidental acabou resultando em uma indesejável cooperação cada vez mais estratégica entre Rússia e China, o que tira a supremacia militar do imperialismo estadunidense. É notável o desenvolvimento atual da indústria bélica russa e sua produção petrolífera pode suprir enorme parte das necessidades chinesas. Crescem também as exportações de grãos russos para a China. Jamais as relações dos Estados Unidos com a China e também com a Rússia estiveram tão crispadas. Desde 2016, Donald Trump priorizou a ofensiva contra a China e ensaiou, e fracassou, a sua proposta de cooptação ou desorganização da Rússia de Putin. Apoiando-se no enorme déficit comercial americano, impôs uma mega tributação das importações chinesas, acusando esse governo de várias coisas, de dumping no comércio bilateral através da desvalorização do renminbi em relação ao dólar, de subsídios às indústrias chinesas, de roubo da tecnologia estadunidense, etc. Esforçou-se também para que as manufaturas voltassem aos Estados Unidos, procurando reindustrializar o país. Porém, as empresas que se retiraram da China não voltaram para os Estados Unidos, estabelecendo-se em geral em outras nações do Oriente. A China respondeu de forma moderada à imposição de suas exportações, que praticamente não modificou o anterior padrão de troca. Avançando em sua ofensiva, Trump passou a proibir as empresas estadunidenses de negociarem com grandes empresas tecnológicas chineses, como a ZTE, a Fujian Xinhua e, sobretudo, a Huawei, que domina a tecnologia 5G em implantação mundial. Tem pressionado, no mesmo sentido, de forma muito dura, as nações aliadas. A rede 5G é o coração da quarta revolução industrial. Internet das coisas, inteligência artificial, veículos autônomos, novos armamentos, etc. Inglaterra, Portugal, Austrália e Nova Zelândia aderiram à proibição. Trump se dispõe a financiar a Ericsson e a Nokia na disputa contra a Huawei pelo 5G. Por determinação da justiça estadunidense, Meng Wanzhou, alta funcionária e filha do fundador da Huawei, encontra-se sob julgamento no Canadá, acusada de ter desobedecido o embargo Yankee contra o Irã. Trump fez o mesmo em relação à venda de armas russas, superiores e mais baratas que as de seu país, com destaque para a poderosa bateria antiaérea S-400 Triunfo. Faz o mesmo com o gasoduto russo-alemão Nord Stream 2, causando forte tensão com a Alemanha, a fim de exportar o gás estadunidense sem mercado, subproduto da extração do petróleo cracking. Atualmente, em profunda crise, as petroleiras americanas cracking possuem um passivo de 200 bilhões de dólares com o sistema bancário, lastreados pelas reservas de seus campos petrolíferos fortemente desvalorizadas. Ao igual do que faz através da OTAN contra a Rússia, a administração Trump promove rede de alianças nacionais agressivas nas fronteiras chinesas. Acirra a disputa pelo mar da China Meridional, reivindicado pelo Brunei, Malásia, Filipinas, Vietnã e China. Passagem estratégica do import-export chinês e de toda a região, essas águas são ricas em pesca e em eventuais reservas de petróleo. A China controlou e armou as Ilhas Paracel e 8 ilhas do arquipélago Spratly e reivindica grande parte do mar da China Meridional. Trump envia navios e aviões da 7ª Frota para navegarem em águas tidas pela China como territoriais. Nos últimos anos, Trump tem vendido armas de última geração para a Formosa, hoje sob a presidência de Tsai Ing-wen, independentista. A ofensiva de Donald Trump inseria-se em estratégia geral e de longa duração de contenção da China, que objetivava modificações táticas e conjunturais da relação de forças entre os dois países, obrigando a China a concessões, no que foi parcialmente vitorioso. Do script geral, fazia parte o acordo tático concordado em janeiro do presente ano entre os dois países de compras chinesas maciças nos Estados Unidos, e que abrangia também o abrandamento e a suspensão das imposições sobre as exportações chinesas, o afrouxamento das interdições sobre as empresas tecnológicas, etc. Nesse acordo, a China se comprometeu em aumentar suas compras até 2021 em 127 bilhões de dólares. Na fase 1 do acordo, a iniciar em janeiro, o acréscimo das compras seria de 77 milhões, até agora não plenamente concretizado. Parte 3. O ataque dos Estados Unidos à China se radicaliza com a pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19, iniciada na China, acelerou fortemente as tendências dominantes das contradições interimperialistas entre China e Estados Unidos. A epidemia se revelou no mercado da cidade de Wuhan em dezembro de 2019. Após a inicial vacilação, a direção chinesa compreendeu a importância da crise para seu país sob o duro ataque estadunidense. Impôs quarentena total para a província do mesmo nome, 60 milhões de pessoas, debelando o surto epidêmico em início de abril, com umas 5 mil vítimas, com a pandemia já espalhada por todo o mundo. As sequelas econômicas foram grandes, ainda que a produção industrial chinesa jamais tenha sido interrompida em outras regiões do país. A economia chinesa reagiu rapidamente ao pós-Covid-19. Apesar da queda de 6,5% do PIB no primeiro trimestre, estima-se um crescimento positivo da economia entre 1,5% e 3% para 2020. Um recuo importante em relação aos 6 ou 7% esperados antes da pandemia. A retomada da produção foi apoiada com descontos fiscais, com destaque para as empresas exportadoras. A recuperação foi sobretudo na atividade industrial e exportadora, mantendo-se os consumidores e investidores chineses arredios. A rápida retomada foi permitida pela articulação nacional não disruptiva da cadeia produtiva chinesa. Ou seja, a totalidade das peças para a composição dos produtos industriais é produzida na China, o que permitiu continuidade sem quebra do abastecimento do mercado nacional e rápida retomada das exportações quando interrompidas. Nos 6 primeiros meses, a participação chinesa no comércio mundial aumentou em 0,1%, o que caracteriza a conquista de novos mercados. Dessa realidade, desdobra-se um fenômeno em geral despercebido. Mesmo que a produção chinesa não alcance imediatamente, devido à recessão econômica geral, as taxas de desenvolvimento anteriores à pandemia, prevê-se crescimento de 8% em 2021, ela tende a conquistar e fidelizar mercados internacionais antes abastecidos por empresas de nações cujas cadeias produtivas estão agora desorganizadas e mesmo destruídas parcialmente. A pandemia ensejaria, em favor da China, um processo semelhante à proposta, entre aspas, destruição criadora, na qual as unidades e centros produtivos capitalistas mais dinâmicos e inovadores abocanham o mercado dos menos dinâmicos e de menor produtividade, processo que se acelera nos momentos de crise. A Covid-19 teria funcionado como tropas assaltando e ocupando as defesas de inimigos mais frágeis. Subtítulo: A aceleração da ofensiva. A pandemia desvelou a desorganização e a fragilidade estrutural da sociedade estadunidense. Apesar de ter chegado nos Estados Unidos em março, 52 mortos por Covid-19, no dia 19 de março, mais de 3 meses após seu anúncio na China, e de ter se agravado nas semanas seguintes, o governo Trump manteve visão negacionista da catástrofe, politizando fortemente seu combate. Ele se confrontou com os governadores, sobretudo democratas, que tomaram medidas de diversa intensidade e desarticuladas quando a crise assumiu caráter dramático em Nova York, Nova Jersey, Illinois, Califórnia, Massachusetts e Pensilvânia. Por meses, a Covid-19, debelada relativamente no Nordeste estadunidense, espraiou-se pelo meio-oeste, oeste e sul, causando até agora 170 mil mortos. Apesar de jamais terem sido determinadas quarentenas radicais como na China, a economia estadunidense conheceu, no segundo trimestre, o maior tombo de sua história, uma regressão de 32,9%. Espera-se uma queda do PIB dos Estados Unidos em 2020 de 8%, com uma recuperação positiva de uns 4% em 2001, se tudo correr bem. Resultados desastrosos, apesar da fluvial ajuda governamental inicial de US$ 3,5 trilhões para empresas, saúde e população. Para manter o consumo e a paz social, foram pagos mensalmente US$ 2.400, US$ 600 semanais, para dezenas de milhões de desempregados. Ou seja, não poucos trabalhadores ganharam uma ajuda de desemprego superior a seus salários. Em abril, o governo federal enviou um cheque de até US$ 1.200, assinado por Trump, para dezenas de milhões de estadunidenses carentes. Em julho, 16 milhões de trabalhadores recebiam subsídios por desemprego. Como o subsídio desemprego tinha como prazo o mês de julho, passou-se a discutir sua continuidade com os republicanos, propondo reduzir a ajuda mensal para US$ 200. Democratas exigiram que ela continuasse sem corte e outros auxílios, o que exigiria gastos de US$ 3,5 trilhões. Por medidas executivas, Trump manteve e reduziu o salário desemprego a US$ 400 semanais. 70% da economia estadunidense se deve ao consumo interno. O comércio, serviços, etc., se mantiveram apenas devido a essa distribuição multitudinária de recursos. Em 25 de maio de 2020, o assassinato por sufocamento de George Floyd, americano negro, ensejou longas e duríssimas manifestações urbanas através dos Estados Unidos contra o racismo, com forte participação de populares brancos. Elas expressaram o amplo e surdo descontentamento com as condições gerais de vida naquele país, especialmente para as populações negras e latinas, objeto de permanente discriminação racial. Sob os olhos assustados do analista internacional Pepe Escobar, o citado Elias Jabbour, membro do Comitê Central do PCdoB e uma espécie de, entre aspas, homem que sabia javanês para assuntos chineses, nota, essa é uma referência a um conto de Lima Barreto. Então, Elias Jabbour, mergulhando no terraplanismo sociológico, propôs no programa citado que o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, seria uma estratégia do imperialismo Yankee para conter a China na África. O texto escrito traz a minutagem da referência. Subtítulo: Conflito Estados Unidos e China, um novo patamar. A esperada depressão tendencial da economia estadunidense no próximo período, agravada por sua perda de dinamismo em relação à economia chinesa, que ensaia a superação rápida e promissora conquista natural de novos mercados, acelerou tendências anteriores à pandemia, como dissemos. A estratégia de contenção de médio e longo prazo do dinamismo chinês, apoiado em pressões financeiras, diplomáticas, militares, etc., tende a se mostrar arriscada para o imperialismo estadunidense. As perdas chinesas causadas pela ofensiva Yankee tendem a ser menores do que os avanços relativos daquele país, com o estreitamento do hiato atual da referida supremacia estadunidense relativa. Ou seja, ainda mais no pós-Covid-19, o tempo joga em favor do espraiar mundial do grande capital chinês. O governo Trump acelerou sua ofensiva, exacerbando fortemente antigas iniciativas anti-chinesas e lançando novas, algumas de inusitada gravidade. Anunciou que a implementação da fase 1 do acordo de janeiro de 2020 deixava de ser prioridade diante da necessidade de frear o avanço chinês. Acusou a China de ter inventado, disseminado ou permitido a difusão mundial da Covid-19, que denominou vírus chinês. Propôs pedidos mundiais à China de indenização devido à pandemia. Ensaiou o movimento de oposição ao combate do governo chinês ao movimento separatista de Hong Kong, com pronta participação da Inglaterra. Pôs fim às condições preferenciais daquele enclave financeiro, principal ponta de lança imperialista da ofensiva no interior do território nacional chinês, e tentou requentar o separatismo uigur em Xinjiang. Trump faz tudo para impedir a venda de semicondutores de ponta às empresas chinesas, com destaque para a TSMC de Taiwan, vanguarda nessa produção. Vale dizer que a China se encontra alguns anos atrasada nesse setor tecnológico determinante. Trump havia proibido que empresas estadunidenses negociassem com gigantes da tecnologia chinesa, como a Huawei, a ZTE e a Fujian Xinhua. Agora, determinou que até fins de setembro, a TikTok, primeiro grande sucesso de empresa chinesa na área do entretenimento, com 80 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos, sobretudo adolescentes, retire-se do país ou venda um negócio. A escusa é que o Partido Comunista Chinês poderia hackear as comunicações que se servissem de instrumental chinês. Em 9 de agosto de 2020, Alex Azar, secretário de saúde norte-americano, chegou a Taiwan, chefiando a missão estadunidense de mais alto nível à Ilha de Formosa desde 1979, quando iniciou a restauração capitalista na China. Concomitantemente, contratou-se a venda de 66 moderníssimos F-16 para a ilha, na maior venda militar dos Estados Unidos desde 1992 para a província rebelde. Passou-se a enviar com frequência porta-aviões, aviões, etc., para as águas do Estreito de Formosa e para regiões tidas como águas territoriais chinesas no Mar da China Meridional. Em 21 de julho de 2020, Trump determinou o encerramento do consulado-geral chinês de Houston, no Texas, invadido antes do prazo concedido para a suspensão da missão. Restam apenas 4 consulados e a embaixada chinesa nos Estados Unidos. Na terça-feira, 18 de agosto de 2020, Donald Trump adiou, sine die, a reunião de avaliação da fase 1 dos acordos de janeiro de 2020, prevista para o mês de agosto. Abandonando acusações precisas, Mike Pompeo, secretário de Estado de Donald Trump, passou a propor a necessidade de união mundial contra a tirania chinesa, aspas, antes que a China mude o mundo. Portanto, já não se trata de conter o expansionismo econômico chinês, mas de modificar seu governo através de iniciativas que desestabilizem sua economia e sua sociedade. Diante dessa ofensiva geral, a China se encontra em posição difícil. Não pode responder à altura aos golpes estadunidenses, pois lhe interessa manter a paz para prosseguir com as trocas com os Estados Unidos e seus aliados, que lhe trazem benefícios, e ter tempo para avançar no armamento do país e na defesa dos mares, que lhe são fundamentais, dissuadindo assim agressões indiretas e diretas ao país. Entretanto, o governo chinês não pode se manter impassível diante de verdadeiros atos arbitrários nos territórios estadunidenses e da literal pirataria fora deles contra as grandes empresas chinesas, em grande parte privadas. Sobretudo, proprietários e acionistas destas últimas esperam do governo uma defesa mínima de seus interesses no exterior. Se isso não ocorrer, a atual direção do Partido Comunista Chinês perde a cara. Parte 4. O Brasil e o conflito entre Estados Unidos e China. Bolsonaro de um lado, Mourão do outro. O golpe institucional de 2016, que começou a ser organizado na administração Obama, objetivava fazer o Brasil evoluir de seu status semicolonial para status neocolonial globalizado, em que as grandes decisões econômicas, como antes, e agora também as políticas, sejam tomadas pelo imperialismo Yankee. Para tal, acelerou-se a transformação do país em mero produtor de grãos e minérios e de mercadorias de baixo valor agregado, através da destruição e privatização do pouco capital nacional monopólico público e privado do Brasil, grandes empreiteiras, Petrobras, Banco do Brasil, Embraer, etc. Esse movimento tinha também como objetivo abrir novos mercados para as empresas estadunidenses, ocupados anteriormente por grandes companhias brasileiras. O controle político do país permite, igualmente, dificultar e impedir administrativamente o ingresso do capital chinês no Brasil, sobretudo quanto às compras e investimentos estratégicos, onerando-se, se possível, as aquisições de commodities, mesmo em detrimento dos interesses dos capitais nacionais. Em 2018, o candidato Jair Bolsonaro alardeou que a China não compra o Brasil, a China está comprando o Brasil. A seguir, o segundo presidente golpista, ministros de choque e os trogloditas 01, 02 e 03 seguiram imprecando contra a China, causando problemas diplomáticos contornados por viagem do vice-presidente golpista Hamilton Mourão àquele país, declarações do presidente da Câmara, etc. Em 19 de março de 2020, a Frente Parlamentar da Agropecuária, com os 300 deputados, dissociou-se da declaração de Eduardo Bolsonaro contra a China, dizendo: declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor. Há um decênio, a balança comercial com a China produz enormes superávites ao Brasil, que tem, desde 2009, naquela nação, seu primeiro parceiro comercial. São as exportações primárias para a China que sustentam a economia capenga brasileira. Em resposta, a diplomacia chinesa sugeriu que as compras que faz no Brasil podem ser feitas a liures. E 3 semanas após os disparates de Eduardo Bolsonaro, respondeu de forma duríssima aos impropérios anti-chineses do ex-ministro da Educação, o troca-letras Abraham Weintraub. Os generais do alto comando das Forças Armadas, principais gestores no Brasil do golpismo pró-imperialista do grande capital, dispõem-se a tudo vender e liquidar, se bem remunerados. Eles são o parlamento golpista de última instância, informal, mas decisivo, em que se apresentam direta ou indiretamente as reivindicações dos capitais nacionais e internacionais. Há grandes interesses dependentes das relações sino-brasileiras. Os chineses não interferem nas questões políticas dos países com que comerciam. No Brasil, não possuem qualquer contradição com o golpe de 2016 que rentabiliza seus capitais. Entretanto, eles e os setores que lhes são afins, nacionais e internacionais, não podem ficar indiferentes aos golpes imperialistas contra seus interesses, como apenas proposto. Ainda mais sendo o Brasil um protagonista determinante na América do Sul e na América Central. Na célebre reunião ministerial de 22 de abril de 2020, publicizada parcialmente, Bolsonaro referiu-se a agentes chineses, gente deles, entre aspas, infiltrados em diversos ministérios, e a necessidade de comerciar com a China, mas de privilegiar as relações com os Estados Unidos. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, propôs que a globalização colocou, aspas, no centro da economia internacional um país que não é democrático e não respeita direitos humanos, a China, fecha aspas. O mantra e denúncias anti-chinesas eram dirigidas ao Buda impassível sentado ao lado de Bolsonaro. Mourão, general 5 estrelas, político por excelência, neoliberal e vende-pátria extremado, é o grande interlocutor do capital chinês no governo. A defesa do general Hamilton Mourão do capital chinês no Brasil não é indireta. Ele visitou a China e tem recebido altos dignatários chineses, tornando-se a principal referência daquele governo na administração golpista de Jair Bolsonaro. Em 27 de abril de 2020, propôs a venda da Embraer aos chineses, após o fiasco da Boeing. Entretanto, essa fusão exigiria a licença atual do governo, difícil de ser concedida. 2 dias mais tarde, em 29 de abril, Mourão defendeu que o casamento entre China e Brasil seria inevitável e profetizou, corretamente, que após a Covid-19 aumentaria a importância geoeconômica da Ásia. Ele se transformou no principal alvo de ataque do bolsonarismo duro anti-chinês no Brasil. Subtítulo: Ofensiva anti-chinesa. O governo Bolsonaro tem reprimido diretamente grandes investimentos chineses no Brasil e se posiciona ao lado do imperialismo estadunidense em iniciativas diplomáticas mundiais estratégicas. O governo está criando dificuldades para que a empresa CNNC chinesa participe da concorrência milionária pela retomada das obras de Angra 3, tudo para favorecer a Westinghouse americana. Trata-se de um negócio de no mínimo 15 bilhões de reais. Um fundo bilateral de investimento chinês de 20 bilhões de dólares, 15 chineses, 5 brasileiros, entre os brasileiros BNDES, Caixa Econômica Federal, etc., fundo este para obras infraestruturais discutido ainda no governo Dilma Rousseff e acordado no governo Michel Temer, permanece congelado, por decisão de Paulo Guedes e do governo, a despeito da precipitação da recessão e do desemprego no Brasil. Contra tudo isso, a diplomacia chinesa protesta com comedimento e chora as pitangas junto ao vice-presidente. O leilão de frequências 5G é a grande partida em jogo. Bolsonaro afrouxou as resistências à Huawei em abril de 2020, após a visita à China em outubro de 2019. Recuo realizado, apesar das pressões do general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que junto a Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Abraham Weintraub, então ministro da Educação, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e os meninos do presidente eram os incondicionais do imperialismo estadunidense no Brasil. Voltando atrás, propôs-se que a decisão não dependeria apenas de critérios econômicos, mas também de, entre aspas, segurança, etc. Em 29 de julho do corrente ano, Todd Chapman, embaixador estadunidense, ameaçou diretamente o governo brasileiro de consequências caso não fosse barrada a gigante chinesa das telecomunicações em favor da Nokia e da Ericsson, bancadas por Trump, na falta de uma companhia Yankee. Seguiram declarações estadunidenses no mesmo sentido. Em 3 de agosto, em São Paulo, em coletiva a correspondentes estrangeiros, o vice-presidente Hamilton Mourão respondeu não temer consequências se a disputa for favorável à Huawei no leilão previsto para o início do próximo ano. E disse mais, pois, segundo ele, aquela companhia teria uma capacidade acima de algumas concorrentes. Lembrou também que um terço das operadoras 4G no Brasil possuem equipamento da empresa chinesa. Elas seriam, portanto, prejudicadas pelo afastamento ou por dificuldades postas à Huawei. As declarações motivaram destemperados ataques ao vice-presidente golpista. O bloguista da linha de frente do bolsonarismo, refugiado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, perguntou: mas quem precisa de inimigos quando se tem um vice como esse? A indefectível Sara Giromini, em crise de protagonismo desde a dispersão sem um pio dos 300 do Brasil, mandou o Mourão enfiar o 5G. Um deputado bolsonariano mais comedido propôs que, entre aspas, o governo não entende a dimensão da guerra. O núcleo anti-chinês segue assim determinando a ação do governo, com intervenções diretas contra os interesses chineses no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem apoiado, em nome do Brasil, nada menos do que iniciativas estadunidenses contra a China dentro da Organização Mundial do Comércio, propondo que não importa como o governo proceda, a China sempre irá comprar soja no Brasil, pois não tem produtores alternativos. Ele faz de conta que não entende que apenas uma redução de 10% das compras chinesas causaria perda imensa para o agronegócio e para as exportações brasileiras. Subtítulo: Comandante em Chefe. Hamilton Mourão é o comandante em conteste da primeira linha de defesa dos investimentos chineses no Brasil. Dela fazem parte representantes do agronegócio, de mineradoras, de companhias telefônicas articuladas com a Huawei, de múltiplos e poderosos negócios tocados no país por capitais chineses, isolados ou em associação, com destaque para energia e infraestrutura, assim como seus fornecedores, etc. Interesses poderosos que se assustam com a submissão incondicional às instruções estadunidenses. Existe uma segunda linha, de caráter distinto, que surge estranhamente no interior de segmentos que se reivindicam como parte da esquerda brasileira, que também se mobiliza pela defesa dos investimentos do capital chinês no Brasil. Capitaneada pelo PCdoB, ela possui hoje articulação em governos estaduais, em grupos parlamentares, em instituições de ensino, etc. E tem o neo-stalinismo e seu principal defensor no Brasil, Domênico Lussurdo, como principais justificativas ideológicas dos interesses econômicos capitalistas que defendem. Apesar de interessante, não é aqui o melhor lugar para descrever a evolução do PCdoB desde sua fundação, em 1958, por quadros dirigentes stalinistas do PCB. Maurício Grabois, João Amazonas e Pedro Pomar, alijados da direção máxima do PCB por Carlos Prestes, após o relatório de Nikita Khrushchev sobre Stalin. O novo Partido Comunista seguiu, como o anterior, propondo a revolução por etapas, ou seja, inicialmente em aliança com a, entre aspas, burguesia progressista. Em 1960, sua direção alinhou-se com o Partido Comunista Chinês, tornando-se maoísta-leninista. Surpreendido, como o PCB, pelo golpe de 1964, o PCdoB ensaiou a implantação de trabalho no campo, que, descoberto, originou a chamada Guerrilha do Araguaia, a mais importante daquele período. Com as reformas pró-capitalistas de 1978, dirigidas por Deng Xiaoping, o Partido Brasileiro aderiu à direção mundial Ever Oxa, grande timoneiro da pequena e pobre Albânia. No Brasil pós-Araguaia, os militantes do PCdoB militaram, como o PCB, de forma moderada no PMDB. Após a dita redemocratização, seus três deputados fizeram parte da base parlamentar de sustentação de José Sarney. A seguir, com a debacle daquele governo, afastaram-se do MDB e se aproximaram do PT, apoiando as sucessivas candidaturas de Lula da Silva até a vitória em 2002. Com a queda do muro e a dissolução da União Soviética, o PCdoB deixou de se definir como stalinista, abandonou o programa de revolução por etapas e, finalmente, em 1995, aprovou o programa socialista, abrindo-se momentaneamente para a militância marxista de esquerda. Por esses anos, fui convidado, apesar de reconhecidamente trotskista, a fazer uma saudação na Conferência Regional do PCdoB do Rio Grande do Sul. Com a vitória de Lula da Silva em 2002, o PCdoB integrou o novo e os sucessivos governos petistas, acompanhando alegre a reversão social-liberal do PT, acelerada com a eleição de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, etc. Em 2009, no 12º Congresso do PCdoB, adaptando a teoria à prática, aprovou-se o programa formalmente socialista intitulado "O Fortalecimento da Nação é o Caminho, o Socialismo é o Rumo". Ou seja, mandava para as calendas a luta pelo socialismo e se dedicava a participar da agradável e remunerativa gestão do Estado burguês. Muito logo, tornou-se conhecido como parte do esquadrão partidário da, entre aspas, Boquinha. No início de 2019, o apoio à reeleição do golpista Rodrigo Maia à presidência da Câmara foi apenas parte de uma já longuíssima prática fisiologista e colaboracionista. O PCdoB constitui hoje um partido claramente pró-burguês, que age nos setores médios do movimento social. Subtítulo: a China está cada vez mais próxima. Nos últimos anos, como parte da evolução social-liberal, Inicialmente, a direção e os ideólogos PCdobistas apontaram a China como exemplo do sucesso da construção do socialismo a passos largos, apoiando-se em grandes investimentos capitalistas controlados por um partido comunista fiel às suas origens. Ou seja, um novo socialismo apoiado no mercado. Uma espécie de mega NEP soviética, sem data limite de uso. A NEP, sigla de Nova Política Econômica, foi uma medida transitória empreendida na União Soviética devido à situação caótica da economia após a vitória na Guerra Civil, de 1919 a 1922. Ela foi interrompida de forma destrambelhada por Stalin por ameaçar as raízes da Revolução de 1917 e, portanto, os próprios privilégios da burocracia. De forma concomitante à exteriorização do grande capital chinês, ex-maoístas do PCdoB, que tinham relações com membros do aparato do Partido Comunista Chinês, reconvertidos ao social-liberalismo, reciclaram-se como lobistas de interesses chineses no Brasil, com destaque, já na era petista, para membros da família Pomar. Seguindo a radicalização do avanço da contra-revolução mundial e da restauração capitalista da China, dirigentes e ideólogos do PCdoB abandonaram a defesa de uma China socialista. Agora, reescrevendo a história segundo as necessidades atuais, propõe que o Partido Comunista Chinês, com a Revolução de 1949, tenha realizado a Revolução Burguesa naquele país, para dirigir e incentivar o desenvolvimento capitalista que a burguesia chinesa não realizou. E teríamos, portanto, uns 200 anos pela frente de capitalismo, antes de iniciar a construção socialista. Nota: o texto escrito traz a minutagem do programa. Os ideólogos PCdobistas associam igualmente a atual defesa do caráter progressista da etapa capitalista sem fim da China à defesa do caráter não imperialista do processo de exteriorização mundial do capital monopólico chinês, como já dissemos. Eles propõem, nos fatos, um sentido progressista a essa evolução, por se antepor ao capital imperialista estadunidense. Nesse quadro geral, em 2 de abril de 2020, Flávio Dino, ex-petista reciclado em PCdobista, hoje governador do Maranhão, após a conclusão da reunião virtual do Conselho da Amazônia com Hamilton Mourão, verbalizou a esdrúxula declaração de que, se Bolsonaro entregar o governo para o vice-presidente golpista, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições. Tudo em defesa do capital chinês. No estado em que governa, Flávio Dino tem estendido um tapete vermelho para os capitais chineses, ferindo gravemente interesses da população maranhense. Por isso, recebeu um puxão de orelha do site Intercept em 17 de fevereiro de 2009. Abre aspas. Negócios da China. Como a grana da China desaloja pobres no Maranhão, com o aval de Flávio Dino. Fecha aspas. O youtuber Jones Manuel, lossurdista e neo-stalinista de carteirinha, publicou diatribe terrível contra os críticos de Flávio Dino, acusando-os de anticomunismo e de ofenderem a Revolução Chinesa. O youtuber defendeu a garantia, após pequenos retoques, dos capitais chineses investidos no Brasil, quando dá, por ele definida, Revolução Brasileira. Jones Manuel é militante de destaque do PCB, que não tem tal proposta em seu programa, mas que conhece um forte revival neo-stalinista, sobretudo entre seus jovens. O neo-stalinismo é questão ainda pouco discutida no Brasil. onde foi introduzido com grande sucesso, sobretudo por Domenico Lo Sordo, um dos seus teóricos defensores mundiais. O neo-stalinismo se constitui na defesa do caráter progressivo da restauração capitalista nos antigos estados operários, com destaque para a China, Rússia e Vietnã. Para essa visão, o fundamental é que uma nação se industrialize para se defender das ofensivas externas, pouco importando o caráter das relações sociais de produção e de exploração. Em verdade, propõe a impossibilidade de sucesso de qualquer país revolucionário ou pós-revolucionário que não escancare suas portas à produção e à exploração capitalistas. Nessa proposta, a centralidade do processo revolucionário, não mais operário popular, visão superada do marxismo ocidental, deve dar lugar a um desenvolvimentismo nacional das forças produtivas materiais, centrado nas classes burguesas progressistas. Analisamos em maiores detalhes essa questão em nosso recente ensaio intitulado Domenico Lo Sordo, um farsante na terra dos papagaios. Parte 5. Conclusão telegráfica. Nos próximos meses, tenderá a crescer o confronto direto entre os interesses do grande capital imperialista Yankee, em indiscutível regressão tendencial, e o capital monopólico chinês, que oferece investimentos milionários para serem rentabilizados através da superexploração das riquezas, dos recursos e das classes trabalhadoras no mundo. Esse confronto se acirrará igualmente no Brasil, sob a ordem golpista pró-imperialista, que tem apenas balas na agulha de seu fuzil e nada pode conceder, além da exigência da submissão plena da economia e da política brasileira. O confronto entre os imperialismos estadunidense e chinês é uma equação clara e inexorável, como o foi, mutatis mutandis, entre o imperialismo inglês-francês e o alemão, e assim como foi entre o imperialismo estadunidense e o japonês na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não devemos, entretanto, estabelecer uma identidade no agir, no aqui e no agora, entre os estados e os capitais estadunidenses e chineses, ou assumir posição de neutralidade no presente confronto. O imperialismo americano empreende clara ofensiva contra o Estado chinês, procurando sua desagregação e, se possível, colonização econômica. Essa campanha pode levar o mundo a guerras locais e até mesmo a confronto geral. Devemos nos colocar claramente contra essa ofensiva imperialista contra os estados e as nações chinesa e russa. Relativamente ao Brasil, o capital chinês procura se insinuar economicamente, enquanto o imperialismo estadunidense já interfere poderosamente em múltiplas instâncias do governo e do Estado brasileiro. E mantém atualmente a nação e a população brasileira sob cabresto. Devemos certamente nos posicionar em defesa da ofensiva contra o Estado Nacional Chinês, sem a mais mínima complacência para as inversões de seus capitais no Brasil, no frigir dos ovos, idêntica a todas as demais. É imprescindível, igualmente, denunciar as manobras rasteiras do neo-stalinismo e de outras demagogias, travestidas de esquerdistas e marxistas, que defendem o caráter progressista do capital chinês na China e no mundo, bem como suas propostas de abandonar a centralidade operária na luta social em prol da submissão às pretensas classes burguesas progressistas. Devemos acompanhar, compreender e intervir, na medida do possível, nesse confronto no Brasil. um descompasso entre as enormes necessidades objetivas do comércio e dos investimentos da China em nosso país, devido a instruções políticas estadunidenses, sobretudo no contexto do atual descalabro da economia nacional, abrirão certamente fissuras no governo, no parlamento e nas forças armadas, tradicionalmente filo-estadunidenses. É difícil saber com quais apoios Hamilton Mourão pode contar no exército em relação a isso, ou saber o investimento que os chineses podem fazer nele. Trata-se, porém, de briga de cachorros grandes, imensos.
Rádio Express. A voz da verdade.
Doa a